está a dar, não é? As parcerias, sobretudo na música. Sebastian Yatra, Daddy Yankee e Jonas Brother. Esta chama-se Runaway, 19 minutos para as 10. Estava prometido, vamos direitinhos até Coimbra. DECO, Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor, ao encontro da doutora Tânia. Bom dia, doutora Tânia.
Olá, muito bom dia a todos os ouvintes.
Bem-vinda, saudades de ouvir.
É verdade, já há algum tempo que não estava junto dos nossos ouvintes aqui nesta rubrica da Terra Nova. Já há algumas boas semanas.
Doutora Tânia Santana, jurista ao serviço da DECO. Hoje vamos falar lar de idosos. O que devemos saber antes de contratar os serviços de um lar? É assim, não é, doutora Tânia?
É verdade. De facto, nós decidimos falar um pouco sobre este tema porque é recorrente. Alguns familiares de consumidores que estão nestas instituições, de facto, virem à DECO saber como devem proceder e muitas vezes o conflito já se instalou e depois torna-se mais difícil a resolver o problema porque o consumidor ou o seu familiar não foi previamente informado ou não diligenciou da melhor forma e depois levantam-se constrangimentos. Como é de conhecimento de todos, nós vivemos num país cada vez mais envelhecido, pelo que, de facto, o recurso aos lares da terceira idade tem vindo a aumentar. Há legislação específica, não é, que define as condições de organização, de funcionamento e instalação que devem, de facto, obedecer estas estruturas para pessoas idosas. Estas instituições, claro, têm objetivos de proporcionar, nomeadamente, serviços permanentes e adequados à estimulação de um processo de envelhecimento ativo, criando ainda, claro, condições que permitam preservar e incentivar os laços familiares. Os seus destinatários desta resposta são pessoas com 65 ou mais anos, que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou mesmo insegurança, não podem permanecer nas suas casas sozinhos. Em outras situações, devidamente justificadas, poderão ainda estas estruturas destinarem-se a pessoas adultas de idade inferior a 65 anos. Agora, é muito importante também conhecermos qual a informação que deve estar disponível para consulta do utente e dos seus familiares, ou seja, aquelas informações que têm que estar devidamente afixadas, normalmente é nos painéis de entrada destas instituições, e que devem estar de acesso a todas as pessoas para que possam efetivamente verificar e ser informadas. Os proprietários, de facto, destes estabelecimentos são obrigados a fixar em local visível vários documentos, concretamente o alvará ou autorização provisória de funcionamento, o mapa de pessoal e respectivos horários, o nome do diretor técnico do estabelecimento, o horário de funcionamento, o regulamento interno, as ementas, o plano de atividades de animação social, cultural e recreativa, o pressário, com indicação dos valores mínimos e máximos praticados. É muito importante também o quê? A assinatura de um contrato. Por vezes nós já tivemos aqui algumas situações em que foi tudo, como se costuma dizer, por boca, e não pode ser. De facto, para que o consumidor idoso possa usufruir destas estruturas, terá que ser celebrado um contrato de prestação de serviços revestido de forma escrita, plasmando os direitos e obrigações de ambas as partes. A quando da celebração deste contrato deve ser entregue ao consumidor e ao seu familiar a sua cópia e, muito importante, um exemplar do regulamento interno da instituição. O regulamento contempla, claro, as regras e os princípios específicos da atividade, assim como os critérios e os procedimentos de admissão, os direitos e deveres da instituição e do residente, os horários das visitas e os critérios de determinação da comparticipação familiar. Depois, em regra, nos deveres do consumidor, utente, um dos seus familiares, está contemplada a obrigação de aviso prévio da saída do idoso. E porquê é que nós aqui assinalamos? De facto, por vezes chega-nos pedidos de esclarecimento de familiares relativamente a esta obrigatoriedade do pré-aviso da saída do idoso. Ou seja, em regra, nos regulamentos destas instituições está previsto um pré-aviso da saída do idoso e assim a denúncia contratual. Porquê? Porque por vezes isso não é respeitado, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm acesso ao regulamento, não leram o regulamento e depois a instituição cobra esse mês. Pronto, daí que nós assinalemos esta situação. Claro que se não, isto não for respeitado pelo consumidor ou pelo seu familiar, a instituição poderá pedir, efetivamente, e se estiver previsto no regulamento, a liquidação dessa mensalidade, a determinada quantia. Depois, também é importante saber que, caso haja algum conflito, poderá sempre o consumidor reclamar junto do diretor técnico ou outra pessoa responsável pelo lar, através de carta registada com aviso de recepção, ou mesmo solicitar a disponibilização do livro de reclamações. Se a queixa não for atendida, eventualmente poderá ser também, poderá reclamar-se por escrito para a Segurança Social e para a ASAI.
Muito bem. Doutora Tânia Santana, da DECO, hoje então, Lar de Idosos, o que saber antes de contratar. Doutora Tânia, no fecho desta sua intervenção, da sua parte, da percepção que tem, o volume de queixas que vos chegam ou de pedidos de ajuda neste contexto, não é, do Lar de Idosos, é mais do aspecto financeiro, burocrático ou ao nível do tratamento que se dá aos idosos?
É mais do aspecto burocrático, ou seja, da necessidade de observar determinados procedimentos, como aquele que eu assinalei e que depois vai conduzir-se depois ao aspecto financeiro, não é? Porque não, o familiar desconhece as regras da instituição, pensa que a qualquer momento pode efetivamente o utente, o seu familiar, ser retirado da instituição sem necessidade de qualquer pré-aviso e, naturalmente, em regra e dos vários regulamentos que tenho visto, há esse prazo, não é? Há esse pré-aviso e depois gera-se o conflito, não é? Porque o familiar não considera que seja justo o pagamento desse mês porque, de facto, o utente não está, mas, na verdade, está previsto no regulamento o pré-aviso que não foi feito.
Pois, mas com a lista de espera, o lar também, não é? Podia prescindir desse dinheiro que afinal também não gastou. Mas tudo bem, são contratos que devem ser lidos e assinados em total consciência, não é?
Exatamente. A importância da leitura, do contrato, do regulamento, sempre. Pedir sempre estes documentos previamente ou no momento da celebração, exigir sempre. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem-nos, mas nós estamos de boa fé, acreditamos no que nos dizem. De facto, não nos foi dado o regulamento, que devia ser logo dado, naturalmente, mas se não é dado, dizer, desculpe, mas eu quero uma cópia, por favor, do regulamento, para que, sim, seja feita a devida leitura e o familiar esteja devidamente acautelado para se evitar estes constrangimentos. Relativamente ao tratamento de idosos, felizmente não temos nenhuma reclamação e nada a assinalar, que é bom.
Mesmo, não é? Uma maravilha.
É muito bom.
Doutora Tânia, muito obrigada por esta intervenção e até de hoje a 15 dias.
Até de hoje a 15 dias. Cumprimentos a todos os nossos ouvintes e já sabem, caso tenham algum problema aqui no nosso mundo do direito do consumo, estamos sempre disponíveis para informar e para apoiar.
É verdade. Como é que se está em Coimbra?
Em Coimbra está um sol envergonhado.
É isso, mas vai subir a temperatura pois máxima vai. Aí, 29 graus, diz a minha cábula.
Muito bem, é que venha ele, já é tempo, não é?
É verdade. Um abraço, bom trabalho e até 2 a 15.
Obrigada, cumprimentos a todos e até 2 a 15 dias.
De resto, estas palavras da doutora Tânia Santana vão ficar disponíveis, não tarda nada, em terranova.pt.
Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.